Está no ar. O Jornal do Senado.
CPI mista da Petrobras aprova relatório final com pedido de indiciamento de 52 pessoas.
Mas oposição garante que vai encaminhar relatório paralelo ao Ministério Público com detalhes de desvios de mais de 12 bilhões de reais.
PEC que prevê incentivos às pesquisas científicas segue para promulgação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os integrantes da CPI mista da Petrobras aprovaram hoje, por 19 votos a 8, o relatório final da comissão apresentado pelo deputado federal Marco Maia, do PT Gaúcho, que pede o indiciamento dos envolvidos no esquema de corrupção.
Com isso, os trabalhos da comissão se encerraram e o documento aprovado vai ser encaminhado à Justiça.
Mesmo assim, a oposição promete levar ao Ministério Público Federal o parecer paralelo que detalha os desvios de mais de 12 bilhões de reais da estatal. A reportagem é de Érica Christian.
O documento confirma a existência de um esquema de corrupção na estatal investigado pela Polícia Federal e pede o indiciamento de 52 pessoas, entre elas os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. Após críticas da oposição, o relator voltou atrás ao admitir que a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos causou um prejuízo de mais de 561 milhões de dólares. Ele também admitiu superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e o pagamento de propina para funcionários da Petrobras pela empresa SBM, que aluga navios e plataformas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que a CPI só não avançou mais nas investigações porque não teve acesso às delações premiadas.
A CPI chegou onde era possível. As investigações já estavam bem mais avançadas quando o trabalho se iniciou. Acho que o relatório do deputado Marco Maia reflete o que aconteceu na CPI e não ilações ou suposições. E eu acho que a CPI consegue dar uma resposta ao Brasil.
A oposição tentou aprovar o relatório paralelo numa reunião na noite dessa quarta-feira, na ausência dos governistas. O parecer do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, diz que os desvios na Petrobras de 12 bilhões de reais foram feitos pelo PT, PMDB e PP por meio da indicação de 5 diretores que tinham autonomia para contratar as 13 empresas investigadas, que repassavam até 5% dos valores dos contratos para os partidos. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, afirmou que o relatório da oposição será entregue à Procuradoria-Geral da República e à Justiça Federal.
Vamos buscar não só o Ministério Público Federal, mas todos os demais órgãos. E aqui a gente, então, acaba de ver os congressistas, o governo, dando ao povo brasileiro mais uma pizza. Esta é a verdade que acabara de acontecer nesta reunião.
Plenário.
O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que incentiva pesquisas científicas, conferindo competência conjunta à União, aos estados e aos municípios para legislar sobre o assunto.
O texto que segue para a promulgação também pode estimular soluções tecnológicas para problemas enfrentados pelo setor produtivo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O texto prevê a possibilidade de remanejamento de recursos previstos em programas de investigação científica para atividades de desenvolvimento de tecnologia. Ainda estimula a articulação entre órgãos públicos e entidades privadas com incentivos para parcerias no exterior. A matéria foi amplamente apoiada no Congresso Nacional e pelo setor científico, como ressaltou o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Essa é uma matéria da maior importância, de pleno acordo, que veio com o acordo da Câmara dos Deputados, mas que uniu toda a comunidade científica brasileira, todos que atuam na área da ciência, tecnologia e inovação.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que relatou a proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ressaltou que a matéria pode dar velocidade à pesquisa brasileira.
A gente está dando um grande passo para fazer com que o Brasil seja dotado das condições necessárias para se produzir mais ciência, tecnologia e inovação com muito mais agilidade.
E segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelos senadores que prevê o crime de feminicídio, que é o homicídio praticado contra mulheres motivado por questões de gênero.
A proposta é uma recomendação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a violência contra a mulher.
Segundo o projeto, o feminicídio passa a ser uma qualificadora do crime de homicídio e a pena prevista para o condenado é de 12 a 30 anos de reclusão.
Para a relatora, senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, a medida visa proteger ainda mais as mulheres, especialmente num momento como o atual, quando o assassino de 40 pessoas, em que quase a totalidade das vítimas eram mulheres, disse não se arrepender do que fez.
Gleisi ainda citou a declaração recente do deputado Jair Bolsonaro, que, na opinião dela, incitou a prática do estupro.
Como podemos ficar impassíveis diante de tamanha barbárie? Como pode o Congresso Nacional, depois de presenciar um de seus membros banalizar o crime de estupro contra mulheres da tribuna da Câmara dos Deputados, silenciar sobre o assunto? Por isso a importância da votação desse projeto, até com uma resposta concreta desse parlamento a essa situação de barbárie que atinge as mulheres brasileiras.
Também segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência.
Pelo texto, o tempo de contribuição do servidor público do sexo masculino pode variar entre 25 e 33 anos e de 20 a 28 anos para as mulheres, de acordo com a gravidade da deficiência.
Atualmente, as mulheres, para se aposentar no serviço público, precisam contribuir por 30 anos e os homens por 35 anos.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pediu que a Anvisa e o Ministério da Saúde liberem o uso do canabidiol por pacientes que precisam do medicamento anticonvulsivo. O canabidiol é produzido à base de cannabis, também usada na produção de maconha.
De acordo com ele, já passou da hora de os pacientes serem credenciados para que o recebimento do remédio seja facilitado.
Magno Malta explicou que o uso medicinal da cannabis nada tem a ver com o uso recreativo da maconha e lamentou que muitos usuários ou simpatizantes da legalização usem a necessidade do remédio para tentar liberar a droga.
Quantos no Brasil precisa desse medicamento? Está comprovado? Tecnicamente tem necessidade? Tem. Ponto. Uma portaria. Atenda-se àqueles que necessitam do medicamento. Ninguém precisa legalizar maconha para poder pegar o canabidiol.
Péricles Olivier assumiu nesta quinta-feira o mandato de senador pelo PP do Rio de Janeiro e ficará no mandato até o final de janeiro de 2015.
Ele substitui Francisco Dornelles, que nesta quarta-feira renunciou ao mandato para assumir o cargo de vice-governador do Rio de Janeiro em 1º de janeiro de 2015.
Após 24 anos no exercício do mandato, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, despediu-se dos colegas com um discurso em que destacou sua atuação na luta contra a desigualdade social por meio do projeto de renda básica de cidadania que virou lei em 2004.
Ele ainda ressaltou as melhorias sociais implementadas pelo governo nos últimos anos e reiterou o apelo feito em carta no ano passado à presidente Dilma Rousseff em favor da instalação de um grupo de trabalho para estudar como será implantado o programa Renda Básica de Cidadania.
Tenho certeza que a mais eficaz maneira de erradicar a pobreza absoluta e prover liberdade e dignidade real para todos será a instituição da Renda Básica Incondicional como um direito à cidadania. Estou no aguardo da resposta da presidenta. Espero que ela possa atender essa iniciativa de bom senso ainda antes que termine o meu mandato.
Também o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, fez um balanço de seus 60 anos de atuação política entre mandatos de governador, presidente da República, deputado federal e senador.
Além de destacar iniciativas como a que garantiu às pessoas com AIDS o recebimento gratuito de medicamentos e a que instituiu a política de incentivo à cultura, Sarney ainda defendeu mudanças na educação, com a reformulação dos currículos escolares, incentivos à formação e capacitação de professores e investimentos em tecnologia e inovação.
Ao final de seu discurso, Sarney afirmou que vai reapresentar o projeto do Estatuto das Empresas Estatais, que se já tivesse sido aprovado na primeira oportunidade em que foi analisado, teria evitado irregularidades como as que ocorreram na Petrobras.
Primeiro, as empresas públicas passariam a adotar o regime da sociedade anônima de capital fechado, o qual exige a instituição do Conselho Fiscal e o cumprimento de normas contábeis rígidas, e também o controle do Tribunal de Contas e outros.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.